obra também do Caboclo, esse traço étnico, etc. Então o Caboclo aparece como esse personagem, que é introduzido em 1824, e a Caboclo posteriormente. Então esses dois, eles são muito importantes na festa, porque ele representa esse sentimento de unidade. Se a gente observar no cortejo, desde sempre, tem uns registros do século XIX até o século XX, se a gente for amanhã vai ser assim, quer dizer, a festa gira em torno dos caboclos, dos carros dos caboclos, né? E a gente vai atrás dos caboclos.
Uhum.
Umas antigas festas católicas
é
do
isso.
século XVII,
tem uma
18.
Coisa meio de divino também,
tem,
né?
Tem, eles são divindades também. São uma série de coisas, inclusive divindades. Por isso que as pessoas seguem, tocam com devoção, com fé. Quando os caboclos chegam na ala em frente ao elevador Lacerda,
sim,
param ali, as pessoas em devoção tocam nos caboclos, já colocam os bilhetes, depois frutas. E mais ainda quando eles chegam no Campo Grande. O monumento do Campo Grande é de 1895. Foi inaugurado, tem um caboclo ali, muito grande, uma estátua de bronze. E aí lá a gente vê uma quantidade de frutas, assim, abóbora, dinheiro, bilhetes, os mais diversos pedidos, às vezes fechados, às vezes abertos. Milton Moura fez um trabalho brilhante, assim, analisando os bilhetinhos que ficam abertos ali.
Uhum.
E as pessoas fazendo pedidos.
São de que característica esses pedidos?
Todo tipo, assim, desde saúde para familiares, para si mesmo, questões financeiras, emprego.
Copa do Mundo.
Agora, com certeza, certamente.
Um namorado, uma namorada, tem todo tipo de pedido, assim. Eu certa feita, vi o pedido de uma criança colocando um bilhetinho, não conseguia, ela enrolou assim direitinho, colocou um pedido. Fico imaginando o que é que essa criança estava pedindo lá para os caboclos. Então tem todo tipo de pedido, eles ficam lá por 3 dias.
Sim.
E aí hoje, né, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, tem toda uma dinâmica ali de uma série de eventos em torno dos caboclos do Campo Grande. Então eles têm uma centralidade na festa.
Sem
Não
dúvida.
Tem 2 de julho sem os caboclos. Existem os outros personagens. Maria Filipa hoje é cada vez mais importante. Joana Angélica já foi mais importante. Maria Quitéria já foi mais importante. Os veteranos da guerra já foram mais importantes. O corneteiro Lopes já foi mais importante. Mas os caboclos permanecem. Né?
Permanecem.
São as figuras.
Maria Filipa tem uma coisa meio pop, assim, não sei. De que maneira vocês acreditam que ela... Por que ela ganhou essa projeção, né? Porque, assim, de alguma maneira, a gente conhecia muito a história de Joana Angélica, Maria Quitéria, né? Até o corneteiro. Mas, de repente, Maria Filipa ganha uma projeção e a gente fica naquela camaradagem com ela. É como se ela fosse uma mulher muito próxima, que a gente seria amigo ali, sabe? Em Itaparica, teria uma camaradagem. Por quê?
Porque ela é mais
suspende
próxima.
Suspende um
da
pouquinho.
Gente. Porque ela é mais próxima.
Ela é, né?
De fato, porque os outros heróis que tentavam elevar, né, a categoria de vultos, né, de referência para a gente seguir e adorar, eram esse perfil branco, né? Então, aí de repente as pessoas não associavam, não aderiam, né? Próprio Dom Pedro, durante muito tempo, era um dos carros triunfais, né? Dom
Sim,
Pedro.
Imagine.
Imagine. Desse libertador que era herdeiro, né? Desse herói que foi expulso do Brasil. Aí, essas coisas, né? E ela não. Ela realmente parece alguém que. É uma originária nossa, né? Foi da nossa família.
Dom Pedro era o dono da bola, né? O jogo tava ali, ele era o dono da bola. Na hora que chateava, menino birrento pegava a bola e ia embora. Foi lá proclamar a independência do Brasil daquela maneira que a gente já sabe. Tem gente aqui dizendo que orgulho tenho de você, Fábio. É lindo te ver transmitir conhecimentos com maestria, disse Thelma. Salve, Juliense! Sofia tá por aqui. E eles perguntam a programação. Pra, os dois, claro, e eu quero falar da festa em si, dessa parte cenográfica da festa que Daniel está preparando, mas a programação em si, hoje já tem coisa acontecendo, né? E aí amanhã, que horas a nossa turista tem que sair do hotel para poder acompanhar e entender o peso dessa festa?
Eu recomendo que ela chegue cedo na Lapinha, 8 da manhã para concentração.
Você acha que 8 da manhã tá bom?
Tá ótimo.
E a gente chega antes.
É isso, porque eu tô pensando
tomar
antes.
Um bom café da manhã no hotel.
E forte.
E forte pra caminhada. Mas,
assim, mas é bom chegar um pouco antes, porque na hora que se apinha ali aqueles carros todos, aquele povo todo, aquela politicada toda.
Mas político vão até o Pelourinho. Se ela não quiser político, ela pode ficar pra tarde. Aí a tarde é tranquilo, tem as fanfarras, tem as escolas. Então, assim, tem uma concentração bacana a partir das 8 da manhã e a saída deve ser por volta das 9 horas, mais ou menos. Eu acho que se consegue acompanhar bem.
Aí sai da Lapinha e aí qual é o trajeto?
Trajeto é Lapinha, Soledade, aí vai pelo Pelourinho,
Santo Antônio,
Santo Antônio. E aí, por volta das 11 da manhã, ali nas imediações ali do Levador Lacerda, Praça ali. Municipal, eles ficam ali até por volta de 14h30. É. E aí depois eles vão até o Campo Grande. No passado, ia até ali. Acabava ali o desfile. A partir de 1895, passou aí até o Campo Grande.
De 1895.
Isso, aí passou aí até o Campo Grande.
Quando se instalou a praça?
O monumento. Porque a ideia do monumento era acabar com o desfile. Só que os baianos não aceitaram isso e duplicaram o desfile, né?
Então, que passou demais. Aí se tornou dois turnos, né? É. Quem gostava de fazer o um negócio no matutino e tá liberado, começou a entender que tinha tarde também.
Isso, tem os bares, os restaurantes ali, e quem quiser fica por ali, comer uma feijoada.
É. São vários 2 de julho, né?
São vários 2 de julho.
Existe que só faz até o Santo Antônio.
É, tem gente. É.
Tem um detalhe, né? Que tem a volta também da Cabocla no dia 5.
Exatamente,
né?
No
esse
dia
5. Dia 4.
Dia 4. Por que mudou?
É, eu acho que foi por causa
da questão
Copa.
De. Tá.
Eu acho.
É. E tem gente que faz também o caminho inverso, Messias, que vai, por exemplo, eu não vou pra Lapinha, venho da Graça, vou descer. Tendo encontro com o caboclo e a cabocla lá no, na praça do elevador Lacerda, ali a gente fica, depois vai pro Pelourinho, ou seja, eu vou pro caminho totalmente inverso, e no Santo Antônio começa a ter festa justamente depois que todo mundo passa, começa as festas também no
Sim.
Santo Antônio, né?
Aí tem uma coisa interessante, você falou da Maria Filipa, que é um personagem que tem ascendido assim, maravilhosamente, e eu trabalhei isso na minha tese, na minha pesquisa. Maria Filipa não era falada até os anos 80, 90, ninguém falava. É. Ela é um personagem itaparicano, porque a independência de Itaparica não é 7 de setembro, nem 2 de julho, é 7 de janeiro.
Exatamente. Tem desfile para Itaparica.
Tem desfile, assim, eu estudei longamente a festa de Itaparica, é uma maravilha, é muito distinta e muito característica. E ela não aparecia. A partir do momento que o contexto político muda, outras discussões aparecem, os personagens que eram marginalizados, eles começam a ganhar holofote. Peraí, tem personagens aqui que a gente tem que olhar, ela foi importante, ela organizou resistência em Itaparica, tem que aparecer aqui. E aí vão surgindo pesquisadores, artistas visuais, vão dizendo, olha, a gente tem que trazer esses personagens aqui que foram importantes, mas foram colocados de escanteio, invisibilizados, vamos trazer eles à cena e vamos falar sobre eles, discutir eles, mostrar a importância deles, porque eles são efetivamente o povo, né?
Claro. E os protagonistas, né, da grande Sim. festa que a gente celebra como festa, mas que de fato é um marco histórico, né?
Sim.
A gente está falando com o Fábio Baldaia, ele que é professor e pesquisador do IFBA, doutor em Ciências Sociais, está aqui dando aula para a gente, e também Daniel Soto, que está conosco. Daniel é doutorando e mestre pela UFBA, com pesquisa sobre a memória gráfica do 2 de julho, bolsista CAPES e integrante do grupo de pesquisa O Som do Lugar e o Mundo, Bahia no Império, Política e Sociedade. Desenvolve arte urbana sobre a independência do Brasil na Bahia desde 2018. Sua atuação alcançou mediadores culturais que o incluíram em exposições nacionais e internacionais, publicações, acervo de museus e na cenografia municipal de Salvador para o 2 de julho. Isso é importante, gente, porque a gente da Bahia, falando da Bahia e levando a Bahia para o mundo, levando a história para o mundo. E ele está nesse ano também, mais um ano, nessa parte da cenografia, né, cuidando da arte gráfica da nossa festa. Como é que é da vida para isso, né? Como é que é pegar essas heroínas e esses heróis que muitas vezes não têm cara, né? Pegar essa festa que muitas vezes não é entendida da forma que deveria por todo mundo, e colocar a identidade nisso e fazer desse balaio de gato algo absolutamente homogêneo, ainda que tão diverso.
Aí é sempre grato, né? E isso surgiu justamente porque eu estava fazendo esses personagens, desenhando e colando os lambes, e eu fui criando, né, um repertório.
Uhum.
E aí chegou ao ouvido da Fundação Gregório de Matos, e eles me puseram em contato com o Rai. Rai me convidou para participar desde então, sempre que ele faz o 2 de julho, me convida.
Tá.
Aí eu sou eternamente grato a ele, né? Para poder estar participando dessa festa também, não só com os lambes na rua, mas na cenografia Sim. oficial. E é fantástico, eu tá fazendo que nem o primeiro ano que eu participei, 2022, foi justamente a série Julienses, de início, que eu fiz preto e branco, né? Eu já tinha alguns personagens, ele falou que era pouco, mandou desenhar mais, se vire, corri, desenhei mais alguns personagens para ter um repertório e ocupar esse espaço, né, criar essa ambiência mais interessante.
Uhum.
Aí de modo que não sejam apenas peças, apenas com temáticas abstratas, cores, né, ter realmente o personagem ajuda o pessoal a se identificar, que nem quem é fã da Maria Filipa vê um cartaz dela lá gigante, né, e poder posar na frente desse cartaz.
Claro.
É outro impacto do que aquele lambe. Mesmo que eu faça lambes em grandes formatos, eu nunca chegaria naquele porte de cenografia que participar de uma produção desse nível permitiu, né?
Uhum.
E é interessante a gente pensar nessa cenografia, que ela favorece a festa, porque ela já vai criando o clima, né? Antes do caboclo passar, já tem ali uma mudança no cenário. A pessoa já percebe que vai acontecer alguma coisa.
Isso me fez lembrar um evento que nós fizemos com o Raiviana, ele participou. Uhum. E eu comentava para ele, porque o Raio foi um grande também cenógrafo do Carnaval de Salvador, sim, não é? Porque antigamente, para quem não sabe ou quem não lembra, Salvador tinha concurso anual, né, para a cenografia, para a decoração do Carnaval. E quando ela começava a ser montada, ela já antecipava a festa para a gente. Sim. Então a gente percebia, né, esse clima de Carnaval já com essa decoração, não é? Infelizmente isso foi mantido no 2 de julho, porque no Carnaval isso... Né? Se perdeu, infelizmente, não temos mais essa decoração, e hoje ela está basicamente assentada nessa lógica de camarotes, né? De luz branca, branco frio, o que é curioso para uma festa como Carnaval.
Luz amarela, né? Sempre, em qualquer lugar, na festa ou dentro de casa, gente.
Mas você me fez lembrar isso, Daniel, né? Do Raio, como ele. E você comenta agora, né? Como esses adornos, essa decoração, já antecipa também o próprio desfile, né?
Exato. Tem gente que já está indo na rua e já está vendo, já está fazendo fotos.
Quem caminha no Campo Grande já está dentro da festa antes da festa começar.
Exato.
Né? Então, assim, esse ano é Tropicália.
Exato.
Fala
esse
isso.
Ano nos deram esse recorte de Tropicália, que iriam fazer uma valorização desse tema que também surgiu aqui na Bahia, né? E é interessante a gente estar fazendo apropriação de temas históricos para a gente estar fazendo versões dessa iconografia e, digamos assim, de maneira anacrônica, né? Mas a gente está fazendo esse diálogo das iconografias do 2 de julho estarem sendo representadas em estilos variados. Porque vai de encontro ao que eu falei daquele vácuo de criação de novas iconografias. Então a gente tem aquelas iconografias consagradas que tem aquela cara de antiquada, que a gurizada realmente não vai aderir. A gente tem agora, dentro desse tema Tropicália, né, uma iconografia que está com umas cores vibrantes, cores saturadas, aí textos distorcidos, a questão do contraste óptico, né, alguns recursos visuais foram utilizados na Tropicália, a gente está utilizando para poder estar trazendo um pouco desse clima psicodélico na representação visual e estar criando também esse impacto, né? Porque já destoa também do cinza natural das fachadas da cidade.
Tem uma coisa interessante aí que Daniel está falando, que é o 2 de julho é capaz de processar essas novas linguagens, porque é uma festa que tem essa potência, tem essa característica de processar o que vem do entorno.
Exato.
E Salvador mudou muito nas últimas décadas e o 2 de julho permanece, incorporando Exatamente. As influências políticas, estéticas e ganhando força, inclusive.
Acho que ganha força, está com muito mais força do que anos anteriores. Assim, as pessoas querem conhecer o 2 de julho, querem estar no 2 de julho, né? As turistas que chegam sem ter nenhuma informação passam a absorver a informação até na própria rua. Né? Na rua você vai descobrindo muito também da festa e dos heróis, das heroínas, né?
E essa discussão ganhou nível nacional, né? Quando o Lula fez um decreto para realmente tornar 2 de julho uma data a nível nacional. E também teve a questão da mudança, né? Da sede administrativa.
Sim, para a Cachoeira,
tá, né? Isso, né? Não só a estadual, mas a federal. Então isso tudo traz esse diálogo, né? Está trazendo essa representação que pra gente já é bastante consagrada, mas tipo assim, pro trazer o Brasil todo.
Pro Brasil, âmbito
Bahia.
Nacional, claro. E deveria ser feriado nacional mesmo, porque é a independência do Brasil, minha gente. A pessoa tem que ler e aprender a história da forma que foi e não de como foi contada apenas. Vamos jogar a bola pra Messias, que falou que lembra quando ia, acompanhado da mãe, né, pra ver a cabocla, na festa da cabocla. Messias Bandeira, músico, produtor cultural e professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, UFBA, onde também foi diretor no período de 2013 a 2021, é doutor em comunicação e cultura contemporâneas, aí eu vou andando um pouquinho mais, tá vendo? E também coordena o projeto Faixa Cult aqui na Cardeal FM, apresenta os programas Vida Digital e Som Sagrado ainda, o Som Sagrado não?
Sim, o Som Sagrado é um programa de música sacra, mas não com aquela lógica, né, ocidental de música sacra, que, né, está basicamente assentada na música produzida na Idade Média, do Barroco, enfim, mas o sacro nos diversos sagrados.
Uhum.
Então você tem hoje a música como um ritual importante, né, que às vezes modela até a própria cerimônia. Eu gosto muito de dar o exemplo com a missa, né, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ali no Pelourinho, que você tem um ritual católico, mas com uma música celebrativa com origem, forte origem africana. Então isso é uma particularidade muito grande, né, da nossa cultura, entre tantas. Uhum. E esse programa, o Som Sagrado, ele trabalha com essas modulações diversas, né, ou seja, dá destaque, dá ênfase ao sagrado nas diversas formas de crença, de fé, né, de esperança também.
Maravilha, daqui a pouco, ó, muito bom esse trio, hein? Tânia Massa está dizendo, pode colocar quarteto, querido. Olha eu aqui também, não tá me vendo não. 2h47 na Bahia, hoje 1º de julho, estamos dobrando, agora dobramos, literalmente a esquina do ano, estamos entrando no segundo semestre, que seja um segundo semestre maravilhoso, de muita bonança para todos nós, para você que está aí do outro lado, que nos acompanha em qualquer parte, Salvador, Bahia, Brasil. Que delícia, muito obrigada pela sua companhia hoje, uma conversa linda com esses três rapazes aqui dando aula pra gente sobre um bocado de coisa bacana, especialmente sobre o 2 de julho, celebrado nesse início de mês, que a gente tem tanto orgulho dessa festa, que é de fato a independência da nossa Bahia e que é sim a independência do Brasil de forma efetivada, se você for pesquisar, estudar de verdade, não só aquele livro que a gente estudou lá na década de 1970 na escola, sabe? Você vai ver que tem muita gente que fez pela independência do Brasil, que essa gente estava aqui na Bahia, e isso é muito bom de ver. O Messias, a gente está falando do Faixa Cult, que está celebrando 6 meses, né? E que você já tem novidade chegando para a celebração desses 6 meses, já tem novidade vindo, agregando. Como é que você fez a curadoria que capturou esse povo todo para vir participar desse guarda-chuvão que é o Faixa Cult?
Bom, esse trânsito, a gente tem um fluxo muito grande aqui no campo da cultura, com diversos personagens, diversas figuras. Eu sou músico, né? Produzi muitos eventos também.
Sim.
Estou envolvido com um festival de música e tecnologia, que é o Digitalia. Mas isso, obviamente, a música é uma linguagem transversal, né? Eu diria que é um ecossistema, na verdade, de experiências. De sorte que essas relações foram sendo construídas ao longo do tempo, e eu tive sorte, né? E acho que eu posso atribuir a maior parte disso à sorte de ir, né, capturando essas pessoas, né, puxando essas pessoas para que pudessem voltar ao rádio, até porque o rádio ele vem sendo ressignificado, né, especialmente a partir das tecnologias digitais, os podcasts agora que representam um fenômeno, embora não seja uma coisa nova, mas ele também ressignificou a nossa própria experiência de rádio. Uhum. Né? E na última semana, eu que nunca abandonei o meu rádio de pilha, né, me vi comprando mais um novo aparelho, exatamente para poder, né, diversificar, colocar lá na minha sala de trabalho, enfim.
Para ouvir a Copa.
Para ouvir rádio, eu adoro ficar com o rádio como essa trilha sonora do meu dia.
Também, né, adoro.
Que é muito, muito importante. E assim, a gente conseguiu unir essas linguagens, né, das artes, do cinema, da literatura, da história, uhum, as histórias das pessoas também, que é um outro foco importante. Então, essa riqueza das culturas de Salvador, a gente gosta de usar sempre no plural, essa riqueza ela é incontornável. Então, eu me vejo apenas como uma caixa de ressonância disso. Não é? Uhum. E eu costumo dizer, eu sou laranja desse projeto, né? Então quem manda são os produtores, as apresentadoras, enfim.
Que maravilha, é isso, e é muito legal. Eu sugiro que vocês escutem, viu, sábado e domingo, Faixa Cult aqui na Cardeal FM, e em agosto chegando também, durante a semana, segunda, sexta,
16 horas, a Faixa Universitária.
Faixa Universitária, e aí vai ser com alunos da UFBA.
Estudantes da UFBA, de outras instituições também, né, a gente está
aqui ao vivo no estúdio,
ao
programa
vivo
gravado.
No estúdio.
Que bárbaro. 16 às 17?
16 às 17.
Maravilha, vai ser uma festa isso, gente. Vai ser muito bom. Sara Baldaia, estou assistindo e aprendendo sempre com você, papai. Beijo, Tim. Ah, Tim, um beijo pra você e um beijo pra Saroca também. Essa família é uma família bonita e é uma família toda sabida, né? O homem é todo estudado, chega aqui, dá aula. A mulher é toda aprofundada no parir. Você quer parir bem, chama a Saroca para ir junto, porque é uma doula incrível, já esteve aqui, inclusive, também dando aula, conversando com a gente, falando da importância de um parto assistido, de um parto humanizado, e ela entende demais, que é mamãe de dois. Um beijo para você, viu, Saroca? Vamos jogar a bola de novo, a gente está quase chegando ao finalzinho dessa hora, 2h50 da tarde, bem-vindo João Vitor com o seu Pega a Visão na sequência 3, mas eu queria que vocês me explicassem por que a gente tem que, de verdade, assim, sentir esse esse orgulho, essa coisa assim, é porque eu acho que é muito baianidade, né? O 2 de julho é uma festa muito de baianidade. A gente passa pelo São João, que mistura o sagrado e o profano, né? Já teve lá no início do ano o carnaval, que é essa festa de paixão, essa coisa febril. Mas aí vem o 2 de julho, ele é muito bairrista, ele é muito nosso, né? Eu saio de casa para ir celebrar a minha baianidade. E eu, cada um tem o seu 2 de julho. A gente escolhe se vai querer o percurso completo, se vai pegar pequenos recortes e tal. Por que é que merece? E por que que mexe tanto com a cabeça da baiana, do baiano? Ambos.
É, eu gosto de chamar de baianidade cívica.
Baianidade cívica.
Porque realmente ela mexe com o sentimento da gente de pertencimento. É. Isso é fundamental. Não tem como você pensar na construção de um projeto em comum, político, social, econômico, sem um sentimento mínimo de pertencimento às coisas que são ali em comum, a cidade, o estado, o país, né? No caso do 2 de julho é a Bahia, especificamente o Recôncavo, mas dá para pensar o Brasil através do pertencimento local. Sim. Então, eu acho que essa baianidade cívica é essencial para que a gente possa resgatar ou manter ou cultivar um sentimento de pertencimento à coisa comum. Eu não vejo possibilidade da gente construir um horizonte em comum sem que a gente tenha esse mínimo de sentimento de pertencimento, como no 2 de julho, ou como em alguns momentos, da maneira mais esquisita que pode ser, numa Copa do Mundo, né? Tem aquela comunhão pela seleção, tomara que ganhe no domingo. Mas é uma coisa episódica, assim, mas a gente percebe que se esse sentimento e essa adesão coletiva fosse mais permanente em torno de projetos os mais diversos, a gente teria desenrolar, eu acho, muito mais feliz, muito mais próspero.
Eu sinto isso ao longo do ano e outras festas de largo também.
Sim.
Acho que acontece muito isso, que são patrimônios que a gente percebe que são nossos. São coisas que acontecem na Bahia e que a gente pode se apropriar e usar, vestir, por assim dizer.
É, de Santa Bárbara, por exemplo,
que a gente,
né?
Exato. Que aí a gente sabe que aquilo ali dialoga com a gente. Eu estou vestindo que nem agora uma camisa, que é uma personagem que pode ter sido uma antepassada minha, né? Então, são pessoas com que eu vou me identificar, não são personagens de um outro contexto ali, o Brasil, que acontece muito, né? De a juventude, né? Informação acaba aderindo a personagens, histórias que não dialogam, né? É. Então, essa desconexão é complicada, porque aí vai criando aquela individualização e é diferente de uma celebração de festa de largo, em que a gente está lá e essa comunhão, né? Está todo mundo. Tem gente que só se vê festa de largo, né?
É.
Aí você, de repente, sai e você vê aquele cara só no 2 de fevereiro, então no 2 de julho. Aí você vê, você cumprimenta, você não sabe nem o nome, mas tipo, ele sempre está ali naquela mesma esquina que você chega. Então, e tem os amigos também, que às vezes a gente não vê mais porque cada um pegou o seu rumo, mas quando está lá no 2 de julho, vai se batendo, se encontrando, e a gente percebe que tem essa comunhão, e aquele patrimônio é nosso.
É.
Ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder privatizar, né? Que nem fizeram com o carnaval, o Messias falou aqui,
sim,
né?
Sim, a questão dos camarotes, né?
Exato, antes o carnaval tinha um tema, aí as pessoas aderiam àquele ambiente, iam tirar uma foto para registrar o tema. Aí agora o tema é a marca. Aí você quer tirar uma foto, aí você vai, aquela marca vai aparecer no sombreiro, no isopor, no todo, em algum lugar.
Ainda que você tenha esse critério e não queira que apareça, de alguma maneira, tá ali, né? A cor,
exato,
a lembrança,
a privatização
remetendo
do espaço público pra, em detrimento da fruição do povo, né? E de um tema que fosse mais adequado ao contexto da festa.
Deixa eu fazer uma provocação, e aí para os três, vocês acreditam que essas heroínas e heróis que a gente fala, que foram da independência, né, parte de Itaparica, parte do Recôncavo Baiano, que foram tão importantes essas duas localidades, esses dois espaços para, de fato, fortalecer a luta e ter a resistência que tiveram para que a gente pudesse, de fato, ter o 2 de julho. Vocês acreditam que hoje o povo teria esse senso de força, de resistência, de coletividade para, de fato, encampar uma luta como aquela? E a gente está falando de pessoas que tinham pouquíssimo conhecimento teórico, né? A vida era feita ali de sabedoria, de intuição, de faro. Hoje a gente poderia ver esses mesmos heróis e heroínas como os que a gente viu no passado nessa luta do 2 de julho?
Eu acho essa pergunta ótima, porque, inclusive, eu estou aqui falando, estou aqui no computador, Porque a gente está para lançar agora uma chamada de trabalhos, do 12º Congresso Internacional sobre Culturas, cujo tema é Travessias, Culturas e Insurgências. Então, eu acho que hoje essa manifestação ela se dá por diversas maneiras. Uhum. Né? E eu acho que a cultura é um vetor importante nessa insurgência. Sim. E que aquele marcador histórico da independência da Bahia, ele volta sob diversas maneiras. Uhum. E esse povo, como eu falei também, né, um termo que eu usei, incontornável, esse povo é incontornável. No sentido de que ele luta, ele disputa espaços. O próprio carnaval, por exemplo, é um espaço de disputa política, uhum. né, disputa econômica. E acho que ele, a cada momento, ele está renovando esses votos, né, de uma independência, de um desejo, de uma demanda, ainda que sob forte opressão, que vem de todos os lados. Uhum. E quando pensamos no campo da cultura, a gente tem que lembrar também que ele não é. A cultura não é só espaço harmônico, não é? É um espaço também de fricção, né? De enfrentamento. Então a cultura é esse elemento fundamental, e que eu acho que hoje ele é mimetizado nessas transformações e nessas insurgências. Eu penso, por exemplo, no próprio aspecto da tecnologia. Uhum. Não é? Quando nós falamos agora da inteligência artificial, nós estamos falando de plataformas que são estruturadas com foco nas pessoas, no sentido de que elas é que vão usar. Né? E essas pessoas elas são reféns disso, de algoritmos que, na realidade, estão atuando, às vezes, em muitos casos, contra essas pessoas. Né? Então, essa soberania, né, digital, ela tem como pano de fundo a própria soberania política, né, que foi o que nós conquistamos no 2 de julho.
Meninos, Daniel, Fábio...
Acho que o povo reagiria assim, né? Que nem aconteceu recentemente com o Tarifaço, né? A população, sim, do Brasil toda se uniu, porque era uma questão de invasão, uhum, de fato, né? E tem a questão das big techs, que, uhum, o professor Messias trouxe também. O marco da internet seria uma coisa interessante, mas ele foi, como é que se diz... minguado, né, justamente das principais ferramentas que precisaria para proteger a integridade nacional, a população, os adolescentes, sobretudo nas crianças.
Sim.
Então, essa disputa está acontecendo e realmente existe um ponto da cultura, da informação que está ali mobilizando certas pessoas para já agir de pronto. Mas tem um pessoal, uma turma, que é como o público de 1822 e 23, que seria, digamos, mais carente de informação, que quando chegar, digamos assim, no limiar, que aquilo ali tocar na pele, independente de eles estarem informados ou não, eles vão reagir para se defender.
Sim.
Então, eu acredito que a gente tem essa potência, sim. Se precisar, a gente vai lutar de novo.
Cai para dentro.
Cai para dentro, Fábio Valdeia.
A questão toda, as disputas de 22, 23, elas foram num campo muito complexo, que envolviam, tinham senhores de engenho, tinham escravizados, populações indígenas, mas havia em algum sentido uma disputa que acabava fracionando a sociedade em dois grupos, né?
Uhum.
Em torno da permanência de uma colonização ou de uma independência. Depois da independência, aí teve outras disputas em torno do que seria essa independência, né?
Sim.
Com o quê? Uma monarquia, uma república, sem escravidão? Como é que seria essa sociedade? Mas eu acho que haveria uma disputa, uma resistência, uma luta nesse sentido, de outras maneiras, desde que tivesse um ideal em comum que atravessasse a sociedade.
Uhum.
O que aconteceu naquele momento foi essa luta em torno de um ideal que era em comum. Hoje seria da mesma maneira. A gente vê os fatos que Daniel relata, por exemplo, que atravessam mais pessoas, isso mobiliza uma massa, isso promove uma adesão, promove uma organização. Então, eu acredito que em uma situação semelhante, em que se precisasse se organizar em busca de um ideal razoavelmente comum, eu acho que se conseguiria fazer. Não da mesma maneira, é claro, mas com a ferramenta, com os repertórios que a gente tem hoje.
Maravilha! Olha, hoje a gente teve uma ótima roda, uma excelente roda aqui nesse Balaio de Gato, 15h, e eles três me ofertaram tempo para a gente poder bater papo sobre 2 de julho, sobre cultura, e é um presente de verdade. João Vitor já está lá posicionado para chegar com seu Pega Visão na sequência. Quero agradecer a Fábio Baldaia, professor, pesquisador, sociólogo, ele que é um colaborador do Balaio de Gato, trazendo sempre muita luz para os acontecimentos históricos. Muito obrigada, viu?
Eu te agradeço e agradeço também a quem me assistiu, minhas cunhadas,
Thelma,
Sara, Martim, mandou todo mundo, a galera aí. Agradeço aos os colegas, parceiros aqui, estudiosos da cultura. Messias já conhecia de nome o trabalho. Prazer em conhecer.
Messias é pop. É, a gente se encontra na rua amanhã, então, 2 de julho?
Amanhã de manhã eu tô lá.
Tá fechado, então. Um beijo pra Saroca. Vamos lá, então. Ô, Daniel Souto, muito obrigada. Volte sempre ao Balaio de Gato. Sou fã do seu trabalho, viu? Ele que é artista visual, pesquisador, um cara que contribui demais pra arte, pra toda essa identidade visual que a gente tem aqui na nossa Bahia, porque leva isso para o mundo. Muito obrigada, viu?
É, obrigado, eu agradeço o convite. Sempre um prazer poder falar do 2 de julho, ainda mais na presença de outros pesquisadores potentes, né? Ah, minha intenção é justamente estar colaborando isso na formação, na mediação, para que as novas gerações percebam, né? Que a gente tem esse patrimônio que é nosso.
Sem
que a gente
dúvida.
Tem que valorizar, tem que usar, tem que aderir. E é uma coisa que nos traz pertencimento, né? A gente está usando aquilo ali, dialoga com a nossa comunidade.
Sem dúvida. E se você tem criança em casa, provoca para que saia com você amanhã. Está todo mundo de férias, as aulas ainda não voltaram. Então, leva para que elas tenham aula de história ao céu, a céu aberto, ao vivo, na rua. Leva sua criança com você amanhã. É seguro, é tranquilo, acredita na ocupação da cidade através da nossa força mesmo, da nossa presença. Messias Bandeira, vou lhe liberar. Sei que você está assim já, ó, estourado. Jornalista, coordenador da Faixa Cult, muito obrigada pela sua presença, viu? Abundância de sucesso aí na Faixa Cult, que venha muito e muito mais.
Obrigado, fã, obrigado aí pela sua conversa sempre inteligente, viu? Esse horário bastante rico aqui da Cardio FM, do Rádio Baiano. Agradecer também a Fábio e Daniel. É, aliás, colocar a nossa Faixa Cult à disposição, espero que vocês possam participar
também hein,
desse projeto, fã também, e todo mundo que nos escuta aqui, não é? Eu sempre digo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque estamos atravessando as fronteiras, né? Com as tecnologias digitais, e convidar todo mundo para acompanhar a nossa Faixa Cult, sábado, 16 à meia-noite, e de domingo, de 10 às 20.
Maravilha que a gente tenha cada vez mais vida inteligente no Rádio Baiano, porque a gente ama esse veículo aqui. É bom dia, boa tarde, boa noite mesmo, a qualquer tempo que você nos ouça. Viva o 2 de julho, tamo indo embora. Bem-vindo aí o Pega a Visão com o João Vitor. Tchau, gente, obrigada, beijo grande.
Viva a cabocla.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, diferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrasentados, esse coqueiro que dá cor, amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado,
foto repondo o congá. Canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido redado. Esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triste, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3h13 na capital baiana, Salvador. Estamos começando o seu Pega Visão desta quarta-feira, 1 de julho, o segundo semestre do ano, começando oficialmente. Estamos juntos aqui na sua rádio Cardeal FM, como todos os dias nesta quarta-feira. Tem muita música, abrimos aí o programa com a Aquarela do Brasil, essa aquarela de possibilidades que o nosso país nos entrega, porque hoje vamos conversar na Hora da Terapia com a doutora Bianca Castro sobre Copa do Mundo em impacto do esporte na saúde mental neste contexto de Copa que estamos passando. Afinal, eu acho que muita gente ficou aperreada aí na última segunda-feira, né? Teve gente que deve ter ficado ansiosa com o gol do Brasil no finalzinho da prorrogação do segundo tempo, deixou bastante gente aí aperreada. Então a gente vai conversar um pouco sobre a importância do esporte na saúde mental no programa de hoje, e você acompanha tudo isso pelo YouTube da Rádio Cardeal, pela 106.1 no seu dial. Vem conosco no Pega a Visão desta quarta-feira. E começamos com o que é informação do dia de hoje, conosco, Tá na Rede.
Tá na Rede.
E o Tá na Rede é sobre, obviamente, toda a preparação que a capital baiana, Salvador, vive no dia de hoje, a partir do dia de hoje, até o próximo domingo, em relação à independência do Brasil na Bahia. As comemorações pelos 202 anos da independência do Brasil na Bahia começam oficialmente nesta quarta-feira em toda a cidade de Salvador, em todo o estado da Bahia, né? O estado começa a se movimentar, começa a fazer essa memória cívica tão importante que é a independência do nosso estado. As comemorações começam hoje em Salvador com uma programação que reúne atos religiosos, cortejos cívicos e eventos culturais até o próximo domingo. A abertura oficial aconteceu hoje pela manhã, às 9 horas, com o tradicional Tedeu na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Centro Histórico. Esse Tedeu que foi presidido pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio. Durante a celebração, Dom Marco Eugênio destacou o significado histórico e também espiritual do Tedeu. O Tedeu que é um hino tradicional que a Igreja Católica ela proclama em momentos históricos importantes, como o que vivemos nesse momento, 203 anos da independência do Brasil na Bahia. Vamos escutar o que disse o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador.
Hoje, aqui nos reunimos na Catedral do Santíssimo Salvador,
para lembrarmos e cantarmos o louvor a Deus pelo dia em que a nossa Bahia, unindo-se a todo o Brasil, se faz independente, se faz livre. É o aspecto político que é celebrado. É uma das maneiras de viver a independência, é uma das maneiras de viver a liberdade. Mas ela tem que ser sinal daquela liberdade que cada um de nós é chamado a buscar, é chamado a viver, é chamado a ser. O homem é um ser inteligente, porque é imagem de Deus, por isso capaz de conhecer. Uma vez que conhece, ele possui em si mesmo a segunda grande faculdade da alma, que o capacita a escolher a vontade. Mas a vontade precisa ser iluminada pela inteligência para fazer a verdadeira e boa escolha. É aí que, para ser livre, eu preciso adquirir uma inteligência livre para conhecer a verdade, e uma vontade iluminada pela inteligência livre para decidir pelo bem.
Ainda hoje, após aí o início das celebrações no Te Deum pela manhã, agora à tarde ocorre o encontro dos fogos simbólicos em Simões Filho e a chegada da chama ao Largo do Pirajá, com hasteamento de bandeiras, homenagens e o acendimento da pira. À noite, o bairro do Pirajá recebe a apresentação do Grupo Cortejo Afro. Amanhã, quinta-feira, 2 de julho, dia principal da celebração, a programação começa às 6 horas da manhã com a alvorada de fogos, né, no bairro da Lapinha. Em seguida, autoridades participam do hasteamento das bandeiras e às 9 da manhã tem início o tradicional desfile cívico com fanfarras, filarmônicas, grupos populares e os caboclos de Taparica, em homenagem aos heróis da independência. O cortejo segue ao longo do dia, passando por pontos tradicionais do centro histórico, até chegar à Praça 2 de Julho, no Campo Grande, onde ocorrem novas homenagens, o acendimento da pira e o encontro das filarmônicas. Na sexta-feira, a programação segue na Lapinha e no Campo Grande, com apresentações culturais, shows e tradicional baile da independência. O encerramento acontece no domingo com a chamada Volta da Cabocla, quando aí os carros dos caboclos retornam ao bairro da Lapinha, acompanhado por orquestras. Vamos viver o 2 de julho, gente? Vamos viver esse momento importante, cívico, para a nossa cidade de Salvador, para todo o nosso estado da Bahia. Essa é a memória cívica, é muito importante de todos nós vivermos e mantermos viva a tradição de rememorar o 2 de julho, porque foi aqui que, de fato, o Brasil se tornou independente, expulsando os portugueses do território nacional. Vamos com mais, tá na rede desta quarta-feira. E a gente chega com uma informação também muito importante para a cultura soteropolitana e baiana. A cantora baiana Daniela Mercury, ela será a grande homenageada no Grammy Latino 2026, prêmio concedido a artistas que marcaram a história da música latino-americana. Aos 60 anos e com mais de 4 décadas de carreira, Daniela Mercury passa a integrar o grupo de brasileiros reconhecidos pelo conjunto da obra. A Academia Latina de Gravação destacou a contribuição da Daniela Mercury para a música brasileira e a divulgação da cultura baiana no mundo. A cerimônia de entrega da homenagem será realizada no dia 9 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Viva Daniela Mercury! Para a gente comemorar um pouco essa notícia, vamos escutar nossa rainha aqui da Bahia cantando Iluminado no programa Pegar Visão.
Feiro feriado, esperando o amor chegar e trazer você. Você, você, você chegou querendo tudo que o tempo não te deu, e o que levou de você sem saber que você já sabe.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, viva Daniela Mercury, a grande homenageada do Grammy Latino 2026. Sem mais delongas, vamos começar a nossa hora da terapia de toda quarta-feira. Hoje vamos falar sobre saúde mental e esporte. Estamos vivendo um momento grande, que é o evento, o maior evento esportivo mundial, o torneio internacional, a Copa do Mundo. E a cada gol, a cada derrota, a cada classificação, a cada eliminação, milhões de pessoas experimentam sentimentos intensos que vão da euforia a frustração. Isso não é apenas uma percepção. Estudos da psicologia do esporte e da neurociência mostram que torcer mobiliza áreas do cérebro ligadas à recompensa, ao pertencimento e à emoção. Quando nos identificamos profundamente com um time ou com uma seleção, passamos a viver aquela vitória e aquela derrota como se fossem, de certa forma, nossas. Ao mesmo tempo que o esporte ele pode fortalecer vínculos sociais, ele pode aliviar o estresse, a ansiedade, a irritação e até comportamentos agressivos, ele também tem um outro lado, os atletas. Enquanto milhões assistem pela televisão, os atletas convivem com pressão, com expectativas, cobranças e hoje com um agravante importante, com a exposição permanente nas redes sociais. Por isso, na hora da terapia desta quarta-feira, vamos entender como o esporte influencia a nossa saúde mental, porque torcer faz tão bem quando vivido com equilíbrio e também como transformar essa paixão em um fator de bem-estar e não de sofrimento. Porque tem gente que sofre, minha gente, negativamente assistindo a partida de futebol. Doutora Bianca, muito boa tarde. Doutora Bianca Castro, psicóloga clínica especialista na teoria cognitiva comportamental, vai nos ajudar mais uma vez nessa quarta-feira na odoterapia. Muito boa tarde, seja bem-vinda. E eu começo perguntando por que uma partida de futebol, doutora Bianca, consegue despertar tantas emoções intensas na vida das pessoas.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente precisa entender, como você trouxe, que o futebol, ele não é só o futebol. Ele muitas vezes carrega memórias da infância, memórias afetivas, tradições ali familiares. Então, um time que vai passando de pai para o filho e tem toda aquela vivência de levar para o estádio, de saber como é a emoção e de você cultivar isso, você continuar cultivando isso até depois de adulto. E aí você vai passando para o seu filho também. Então, tudo isso, ele gera esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de tradição, esse sentimento de afetividade no geral. Então, o futebol, ele tem essa magia de trazer isso à nossa vida. Então, o outro ponto importante também é que ele é como se o futebol ele ajudasse a gente a experimentar algumas emoções através de observar outras pessoas. Então é meio que como a gente fosse contagiado pela emoção ali do momento. Então, por exemplo, quando um time ele ganha, principalmente em alguns campeonatos importantes, você vê ali toda a torcida vibrando junto e tudo isso de certa forma acaba você absorvendo, você acaba sentindo também esse sentimento grupal. Então, é como se fosse mesmo um modelador ali de comportamento, mesmo que seja no, só ali momentaneamente, mas é algo muito importante. É um sentimento coletivo muito grande e que o futebol ele traz essa, toda essa magia também para todo mundo.
Do ponto de vista da saúde mental, doutora Bianca, quais benefícios o esporte, não só o futebol, né, o esporte pode trazer para a saúde mental, um reconforto muito grande para o momento de dor, é uma ajuda, é uma crise de ansiedade, como essa atividade esportiva pode trazer benefícios para a saúde mental?
Ele pode sim trazer benefícios para a saúde mental, principalmente quando a gente torce com outras pessoas, principalmente no sentido familiar, ou de amigos, ali pessoas que sejam do seu convívio social, isso libera a ocitocina, que é um hormônio associado a esse vínculo social. Então existe também um aumento da dopamina, que é o hormônio assim do bem-estar. Então, quando a gente fala sobre torcer, traz muito benefício à saúde mental, justamente por esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de você poder partilhar esse momento importante com outras pessoas. Então, muitas vezes é mais, talvez nem seja tanto pelo time em si, mas sim pelo que causa em você, pelo que causa ali no seu grupo, no seu convívio social, o que é que você sente quando você está assistindo uma partida, principalmente uma partida importante. Então, é tudo mais envolvendo a emoção do que o time em si.
Então, tá aí. É muito bom torcer, é muito bom assistir uma partida de esporte, mas tem gente que não interpreta isso muito bem. Tem gente aí que vê sofrimento numa paixão que tem que ser saudável. É sobre isso que a gente vai falar depois do comercial. Vamos correr pro comercial. Já já a gente volta com mais Pega Visão na sua Rádio Cardeal.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do PEDMEIA. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. PEDMEIA, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do estudante brasileiro.
Uma boa educação começa com quem ensina. E valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Pensa.